Quantas vidas vive um ator e quantas deixa ele de viver? A peça Uma Vida no Teatro está em cena na Sala Vermelha do Teatro Aberto, em Lisboa, e envolve dois atores, um jovem e outro menos jovem, que contracenam nas mais variadas produções e que discutem nos bastidores as alegrias e as tristezas do teatro. Convidei um dos protagonistas, Alfredo Brito, que partilha as tábuas com Vítor Silva Costa. O ator veterano e experiente vem-nos falar dos seus mais de 40 anos de carreira na televisão, no cinema e nos palcos. Com a sonoplastia assinada por Noiser, da peça, que estreou no passado dia 27 de março, Dia Mundial do Teatro, marca a estreia da atriz Cleia Almeida na encenação. Olá, Alfredo, bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador.
Muito obrigado.
É um grande prazer ouvir esta voz que eu gosto tanto. Tenho que começar por te perguntar isto, Alfredo. De onde é que te vem este teu fascínio pelo teatro?
É muito. Primeiro que tudo, boa tarde, obrigado.
Ou boa noite, ou
boa
dia,
noite, ou bom dia, quando ouvirem, exatamente. É uma longa história e foi muito novo, foi para aí nos meus 11, 12 anos que.
O que tu viste?
Experimentei.
Ah, experimentaste? Na escola?
Eu, sim, estava nos escuteiros e resolvemos fazer uma peça para tentar. Fazer algum dinheiro para podermos ir a um acampamento nacional,
angariar,
aquelas coisas, sim, que sim. Famílias sim. Que não tinham grandes posses, e fomos por esse caminho. E experimentei uma coisa que me deixou em pânico, mas ao mesmo tempo que foi bastante agradável, foi uma experiência muito, muito interessante. E foi algo que nunca mais me saiu da cabeça. Depois acabei, eu fiz a eletrotecnia na escola técnica, okay. E de seguida disse, não é nada disto. e fui por outros caminhos, claro.
Então pronto, e o curso de atores, curso de... De encenação também?
Sim, sim, é o primeiro. Eu começo por fazer o curso de encenação, mas okay. Percebi ao fim de pouco tempo que também queria fazer o outro lado. Porque fazíamos muitas vezes aquela coisa que chamávamos sketch.
Sim.
E então estava sempre na organização daquilo e a minha lógica era mais nesse sentido da encenação,
de organizar,
de escrever e essa coisa.
Também encenaste também uma série de coisas, mas sim. É de facto o outro lado da questão. Tu és como encenador, não é o caso hoje é Clay, eu sei, mas como encenador, gostas mais desse lado ou gostas mais do lado ator? Fizeste já tanta coisa em teatro, em cinema?
Sim, não existe para mim, também já iluminei, também já ajudei a construir cenários, também já fiz um ou outro cenário. Para mim o teatro é isso, para mim o teatro é esse todo.
Essas valências podem ser várias, gostas
podem
sempre?
Gosto sempre, gosto de estar envolvido em tudo. É algo que me enche a alma, porque não se é uma só coisa.
Exato.
E eu gosto disso.
Dessa abertura, gosto, dessa abrangência. Sim, sim. Não ficas engavetado naquele, eu só faço aquilo.
Não, gosto de tudo, gosto de tudo.
Quem é que vos escolhe para esta peça? Eu acho que tu és a única pessoa que se pode dizer para sempre, não és um erro de casting, nem o Vítor, aliás, nesta peça.
Não, somos só dois.
É extraordinário, mas são as pessoas certas. Quem é que escolhe os atores para uma
neste
peça?
Neste caso foi a Cleia. Foi a Cleia, sim, sim.
Eu acho que ela acertou 100%, tenho que dar os parabéns, porque acho que de facto vocês
sim,
são uma luva naquele papel, incrível.
É
tu já não encenas há algum tempo? Até saudades
disso? Ah, não. Não, a última coisa que eu ensinei foi para em 2000, uma peça sobre as consequências da guerra colonial.
Ok.
Não, é preciso. Eu acho que é sempre preciso uma grande motivação ter uma grande peça. Não vou cometer.
Um grande texto.
Sim. Não vou cometer inconfidência nenhuma. Eu lembro quando falei das primeiras vezes sobre esta peça com a Cleia, ela disse-me: ando há 10 anos com isto na cabeça.
Pois foi, isso foi uma coisa, aliás, há 20, ela viu isto em Londres.
Pronto.
Ainda era estudante lá, era estudante do conservatório. Ela dizia, foi no tempo em que se podia ir a Londres por muito barato,
pronto,
a low cost, para ver uma peça. E ficou fascinada com este tema da uma vida no
Às vezes
teatro.
Ficam coisas na cabeça que nós não nos conseguimos livrar delas. É um bocadinho os personagens à procura do ator, do Pirandello, mas
exato.
Neste caso é a peça à procura do encenador.
Exatamente.
Não?
E é muito giro, ainda mais, porque depois eu continuo a ler para preparar isto, porque ela ficou, ao contrário de dizer isto é uma peça linda, eu quero trazer isto para Portugal. Não, foi o contrário. Ela aquilo estava transformado muito numa comédia. Ela diz que se as pessoas riam-se à gargalhada durante a hora e vinte que aquilo dura. Sim. E pareceram, e ela disse, não, mas isto, mítica deste texto, não é isto. Isto não tem que ser uma coisa cómica, é uma coisa também, também tem o seu drama, e não é? Passagem do tempo. E por isso ela quis trazer isto mudando tudo. É muito engraçada essa...
E as pessoas sorriem, riem em certos momentos, não de forma...
escandalosamente histérica, mas sim. Mas é engraçado que eu senti isso. De facto, é esta emoção, este teatro. Tanto que me comovi muito, como ri com vossas representações e, sobretudo, com as ideias, as boas ideias que tem esta peça à volta em encenação. Muito, 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 muito curioso. Tu és muito, como encenador, e para fechar este capítulo, és muito picuinhas.
Não,
eu tiras muitas notas eu acho e depois que... no dia seguinte fazes feedback aos teus atores.
Sim, eu não gosto de dar notas em cima do acontecimento. Isso é uma particularidade minha. Eu gosto que as pessoas fiquem, porque às vezes chegam lá melhor do que eu. No dia seguinte já estão, quando vamos falar das coisas, esta coisa dos atores que depois vão encenar, nós estamos sempre com os dois lados em cima, um em cada olho, o que se queira.
Exatamente. Porque já estiveram do outro lado.
Estamos do outro lado, estamos a perceber muitas vezes, como a Cleia percebeu, as grandes dificuldades que às vezes tínhamos em resolver certas partes da peça. O que é que é isto? Não é uma peça linear, não é uma peça simples nesse aspecto, em termos de para um ator construir uma história em cima daquilo para poder apresentar e ter coesão, chamemos-lhe assim, para ter linha. Isso foi... E ela tinha isso, sempre teve isso, sempre teve esse cuidado, essa preocupação de, ok, falando, mas lentamente, porque é preciso criar uma segunda história, não é? Que é a história do ator representar aquela peça, como diz o Vítor, é um bocado esquizofrénico. Porque é o ator a representar o ator que está a fazer
o
espetáculo.
E passam por vários espetáculos diferentes, muito curioso. Quando tu pisaste o palco pela primeira vez, tenho aqui, que és ator profissional desde 83, portanto lá vão 41 anos. Quando pisaste o palco pela primeira vez, sentiste, eu pertenço aqui, é isto que eu quero. Mais na versão mais profissional, no tempo da escola,
Eu acho que nessa altura já estava com o de volta do curso de sensação e depois do curso de ator. Eu acho que já não havia muito
dúvida.
Nenhuma. depois ao longo dos tempos uma pessoa vai, às vezes afasto-me um bocadinho, sou muito bicho do mato, às vezes parece que preciso de ganhar tempo, espaço e de repente estou 3, 4 anos em que
preferes ficar, entregar as tuas coisas
continuar a tentar sustentar a vida, que é uma coisa que todos nós temos de fazer.
Mas
voltar outra vez para a rua, porque é a minha grande fonte de inspiração, é a rua, são as pessoas que nós vemos na rua, são as situações que nós vemos na rua.
És um muito observador.
Eu gostava de ser mais, mas agora já começo a ser demasiado tupado. Olha, está ali.
Ficas famoso, tu és famoso.
O senhor não é.
Era novela. Exato.
Já não posso observar, já estou a ser observado.
Contigo e claro, dizer logo: eu lembro dos morangos e do Super Pai e do Espetor Max e do Quero é Viver. Eu percebo isso. Não deve ser fácil. Mas de facto, há outra coisa que é a magia do teatro. Alfredo, o que é que tem o teatro que só o teatro consegue? É a única arte que consegue fazer o quê? A única coisa?
Várias coisas.
Porque tu fazes várias coisas, portanto, mas o teatro em si, qual é a magia?
A magia, para mim, prende-se aos ensaios, todo aquele tempo permite-nos deitar fora coisas que encontramos ao longo dos ensaios. Que maravilha, fantástico. E no dia seguinte, afinal, não é.
Ou dois dias depois, vão limando.
Exatamente. E esse não sei por onde vou, mas sei que não vou por ali. Exato. E isso é um trabalho com o tempo, é um trabalho de ateliê, de artesão. Vamos construindo, vamos acertando, vamos percebendo o que é que os colegas também estão a trazer todos os dias. Todos os dias é diferente.
Todos os dias vocês são diferentes, cada um de vocês é diferente todos os dias.
Os nossos humores, os nossos amores, tudo é diferente todos os dias. E embora não seja completamente diferente, há sempre uma base que está lá. Por isso é que às vezes o espetáculo corre de forma magnífica, outras vezes menos, outras vezes médio, e pronto. E a questão é não baixar.
A energia muito do público, sentes isso?
Total.
Vocês em palco?
Total.
E estão ali, estão à frente e estão atrás, quer dizer,
sim, mas claro,
uma peça especial nesse sentido.
Nota-se, e às vezes onde se nota mais é no silêncio, porque às vezes é no silêncio que nós percebemos a respiração das pessoas.
Okay.
Não é de enfado,
sim,
é de atenção.
Atenção.
E esse, para mim, é um dos momentos mais bonitos.
Muito bonito. Dois ou três espetáculos que tu te lembres que te marcaram muito, que tu viram, lembra-me uma peça que disseste bem quando eu vi aquilo, que extasiou-me, encheu-me as medidas.
Pronto, eu acabei por fazer a primeira formação com o Rudkin numa,
exatamente,
numa fase
na
mais
escola,
inicial.
Exatamente.
E ele Adolfo Gutkin, e ele tinha passado uns tempos antes pelas mãos do Peter Brook, e uma vez estou a trabalhar com um colega que o Pedro Wilson, que uhum. às tantas parámos e dissemos, porque é que nós, também era uma peça a dois, era o Dom Quixote,
uhum.
era o Quixote e o Sancho,
e, Sancho para...
e porque é que nós nos entendemos tão bem a trabalhar? E resolvemos pensar nisso, e pá, e dois dias depois descobrimos. É porque ele tinha passado pela primeira leva de alunos da escola da Comuna, e o João Mota tinha passado pouco tempo antes também,
okay,
num trabalho
sim.
com o Peter Brook. E essa lógica, é como isso deixou marcas.
Marca, não? É isso que eu ia dizer.
Como isso deixou marcas.
E fica.
E quando um dia, portanto, coisas muito despojadas, muito assentes no ator,
uhum.
Sem grandes cenários, sem grandes efeitos, e quando um dia estou sentado no Teatro São Luís a ver um espetáculo onde estava o senhor Peter Brook, chamado Vosa Albert. É um espetáculo com dois atores sul-africanos, mas feito, eu creio que ele ensaiou e trabalhou na Europa,
uhum.
só com dois atores, praticamente não tinham nada, e eu fiquei, cá está,
gente.
Estou em casa, é isto, gente. Como isso por portas travessas chegámos
exatamente,
lá, não é?
Exatamente.
Esse foi um espetáculo que para mim me siderou. Outros também, eu também gosto daquelas coisas mais... extraordinário, tipo, sei lá, o Circo de Soleil. Havia uma vez um espetáculo fantástico em Algés, que Cirque Plumes, numa tenda com uma cena final lindíssima, porque era a projeção dos três, acho que eram só três artistas,
uhum.
e há um momento eles estavam com um telão imenso à frente, e portanto o que nós víamos era a sombra deles, porque tinha um projetor por trás,
sim.
era quase sombra chinesa.
Sombra chinesa.
E há uns projetores que faziam umas bolas, uma verde, uma amarela, uma azul,
uhum. Uhum.
não sei se, era esta, se eram estas as cores,
sim,
mas era
sim.
qualquer... Não, uma vermelha. Uma vermelha. E as bolas começam, e eles começam a brincar, as sombras começam a brincar com as bolas que estavam a ser projetadas na frente,
sim.
e era muito bonito, e de repente o espetáculo acaba quando os outros dois desaparecem e fica só um com a sombra de um,
sim, sim.
e as outras bolas desaparecem e fica só o vermelho, e vai-lhe cair em cima do nariz. Era o palhaço.
Ah, que giro.
E é uma coisa tão simples.
E tão bonita.
Tão
feita com luzes e três homens e um lençol e uma... Curioso.
Que foge um bocadinho do novo circo, um bocadinho...
Exatamente.
Um bocadinho,
às vezes com coisas simples consegue-se fazer, não é?
A magia está aí.
É,
a magia,
bonito.
O deslumbre está aí.
Estou aqui a ver o Cyrano, estou aqui a ver o Jean Genet, já
sim,
mais que uma vez, Shakespeare. E são, representar estes nomes é assim sempre uma lufada de arte.
É porque acaba por ser um momento em que nós obrigatoriamente vamos conhecer outros mundos,
uhum.
é também uma das partes fantásticas do teatro.
Exatamente.
Vamos
e outros textos,
outros textos,
não é?
Exatamente. Eu Genet só fiz duas vezes, fiz na estreia, que nem sabia quem era Genet, praticamente andaria ali assim, acredito. E depois fiz uma leitura encenada aqui com o Grito,
o
Ela, exatamente.
Com o Miguel Maia, exatamente.
Sim, com o Lagarto e o Dinarte.
Mas são grandes são, nomes, são, grandes influências, grandes mestres, não são?
São, claro, obrigatoriamente. E nesses momentos temos é de usufruir e estar com eles. E os autores são autores muito... são autores muito fortes, muito densos e que têm ali muita coisa que se pode aprender. A questão é... Vou citar. Temos o dever de aprender.
Que é uma frase que
uma personagem, Robert, diz na peça. Temos o dever de aprender.
Exatamente. Temos aqui ainda a passar aqui pela tua carreira tão cheia, tão rica. Alfredo, por exemplo, agora estou a ver aqui que na questão das dobragens, também fizeste uma série delas, além do Planeta do Tesouro e o Príncipe do Egito, este género, fizeste de Dumbledore no Harry Potter para português, incluindo em videojogos.
Sim, mas os videojogos foi só
um acidente à parte?
Não, foi uma coisinha muito pequenina. Não? Foi os filmes, sim. Os filmes, claro. Até ao último. No último já não foi dobrado.
Ah, não? Já foi o original?
Já foi o original. As crianças já tinham crescido, já não precisavam que...
Exatamente. Nesta questão entre cinema, televisão, dobragens, teatro, há algum meio que tu prefiras?
Eu acabei por há 30 anos começando a fazer locução publicitária, e é uma coisa onde vou, digamos assim, estar mais presente sempre, não é? Uhum. De tudo, claro, que o teatro, não é? Embora às vezes nos traga grandes dores de cabeça, não é nada fácil, mas sim, mais que tudo, o teatro, a televisão e o cinema é muito complicado. Para mim, sim. Porque como não tem o desenvolvimento é todo aos saltos. Amanhã vamos gravar no Decor X e vamos fazer do episódio 4, a cena do episódio 4, três cenas do episódio,
é tudo
aos bocadinhos. Uhum. E para mim...
Gosto de uma coisa mais seguida, mais continuada, com o fio
condutor. Não tenho tanta facilidade em aguentar essa, às vezes fico ali um bocadinho perdido.
De qualquer modo, ficaste muito famoso. Há papéis que ainda hoje te apontam. O Raul, da Única Mulher, por exemplo, foi um papel que te marcou, de certeza. Havia gente na rua depois disso.
Horrível.
Como é que tu lidas com isso? Ser reconhecido na rua?
Muito
isso
mal.
É...
Muito mal. Eu não...
Incomoda-te? Não gostas muito?
Não é questão de incomodar. Agora já estou um bocadinho melhor, mas eu nunca fui muito de...
Famas e ribaldas.
Nem pensar nisso, mas nesse período foi complicado, porque as pessoas insultavam.
Pois, porque eras o vilão, claro.
As pessoas gritavam no meio da rua e eu às vezes fazia.
Sério?
Sim. E já tinha acontecido algo do género numa outra novela em que fazia de marido de classe alta de um casal que era a Margarida Carpinteiro e eu.
Aí também ouviste uns insultos.
Porque andava a ter a mulher e não sei quem, não tem vergonha. Mas assim, momentos absolutamente terríveis.
Extraordinário.
Não, mas são esses papéis eu gosto. Por estranho que pareça, esses papéis eu gosto.
Falaste de publicidade, agora estou a pensar desta campanha de falar alertamente. Uhum. Muito giro esta coisa que se fez, a Associação Nacional para a Saúde Mental. Sim. Onde se lê, por exemplo, que a saúde mental não se vê, abra os olhos. Eu gosto muito desta frase. E de facto, e que esta estatística terrível, 1 em cada 4 portugueses está em risco de sofrer uma doença mental, é de facto um inimigo escondido, muitas vezes. Foi importante dares a cara para esta campanha.
Conjuntamente, claro, com
exatamente,
várias pessoas.
O PP Rapazote, sim.
Eu acho que é sempre que possível devemos ter essa responsabilidade social de ajudar a que as coisas sejam visíveis. Uhum. Se eu quiser ser sério, eu acho que desde essa altura até hoje, eu acho que mudou muita coisa. Nomeadamente de que não era uma coisa de maluquinhos. Acho que sim. Já começa a haver esse entendimento, claro, de uma forma mais aberta na sociedade, perceber que é uma doença como um fungo nas unhas do pé,
se pode e deve tratar.
Que se deve e pode tratar, e que muitas vezes as pessoas não estão ali porque querem. Muitas vezes não, as pessoas não estão ali
exatamente,
porque querem.
Exatamente. Quem lhes dera não ter esse peso, não é?
Ora bem,
e às vezes cá está, depressões e coisas são... coisas pesadas
eu tive,
que a pessoa...
Eu tive um colega e psiquiatra que foi diretor aqui do
Júlio de Matos,
do Júlio de Matos.
Uhum, que é Alvalade.
Durante algum tempo, sim. Uhum. E conversávamos às vezes sobre isso. Lá estava a história de que muitas vezes são descompensações do nosso próprio organismo que ajudam a que desequilíbrios, chamemos-lhe desequilíbrios, de uma forma... Surjam. E, portanto, precisa, por várias vias, podem ser várias vias utilizadas, precisam de ser reajustados, não é?
Claro.
Claro.
Já não havia muito esse estigma antigo, levar o filho ao psicólogo, por exemplo.
Claro,
hoje em dia
claro.
Já as pessoas sabem que têm ferramentas, ou que eu tenho um filho psicólogo. É um bocado aquelas, têm ferramentas que nós não temos, não, e podem nos ajudar, claro, de facto, a suplantar certa coisa, ou a detectar certa coisa.
E esta abertura, é, e este entendimento, esta, uhum, este sair da ignorância e do ostracismo.
É sempre
não,
bom.
Tens um problema,
claro,
ótimo, vamos ver se é possível ajudar.
Tratá-lo, identificá-lo, enfrentá-lo, não é?
Exatamente.
Muito a importância disso, muito, muito importante. Vem uma coisa que é o genocídio de Lisboa, 1506, deve ter a ver com o pogrom que foi do tempo de Dom Manuel, na Igreja de São Domingos.
Sim, sim.
É uma coisa que vai estrear agora este ano?
Sim, eu creio que era para estrear agora em abril. Era para estrear agora em abril, não sei. É, digamos assim, uma tentativa, estou a dizer isto no bom sentido,
sim,
não é?
Sim, sim.
De reconstrução daquele acontecimento
terrível, traumático,
onde cronistas estrangeiros não são os cronistas portugueses, são os cronistas estrangeiros que falam entre 3 a 4 mil mortos.
É impressionante.
Depois, numa época daquelas.
E instigados por dois frades e tudo aquilo, foi uma coisa que depois foi uma razia para Lisboa contra os judeus e os que estão nós.
E não só, e aproveitou-se, e foram, sim, uma série de outras coisas, como muitas vezes os movimentos, quando crescem em demasia, acontecem estes...
E com a população solta, não é? Um bocadinho a população,
vou-me
o
vingar,
povo é maravilhoso,
vou-me vingar.
Mas quando em conjunto, às vezes, perde a cabeça.
É
não
muito
é?
Complicado, é muito complicado.
E é pelos
marinheiros,
que se mostre isto e que se fale disto.
Os marinheiros da que estavam, os marinheiros estrangeiros que estavam, uhum, a fazer os transportes de mercadorias, nomeadamente para
a Índia,
para os Países Baixos,
para as feitorias da Flandres.
E tudo isso é muito complicado e é muito duro mesmo. Eu apanhei nas minhas... eu não tinha nada em casa sobre isso, em termos de livros, e, uhum, acabei por encontrar uma tese de doutoramento de uma senhora brasileira que esteve em Portugal. Aquilo é uma coisa
assustadora.
Sim. Os documentos que ela lá anexava eram
impressionantes. É verdade, e por isso eu acho que ainda bem que pegam nisto e que se mostra isto. Tal história da. Tal história da história não. Exatamente.
Precisamos de memória.
A propósito disso, vem agora 50 anos, 25 de Abril, que é uma data muito importante. Alfredo, o que é que falta cumprir? Se fosses Ministro da Cultura agora,
a primeira
medida para ajudar o teatro que tu fazias?
Não sei, eu acho que há uma coisa que nós não fazemos em Portugal ao longo deste tempo todo, e que acho que é fundamental, que é pensar e repensar e analisar as medidas. Muitas vezes não é despejando dinheiro ou não despejando dinheiro que se trata das coisas. Às vezes é preciso parar e dizer... o que é que nós precisamos? O que é que nós queremos? Para onde é que queremos ir? Quanto é que precisamos?
Pois, saber planear.
Eu digo, isto é transversal, isto sim, é transversal, sim, a sim, todas as áreas.
Claro, claro.
Porque se eu este ano tenho um X, para o ano quero X mais 10, e muitas vezes não é essa a
vai resolver,
solução.
Sim.
Isso às vezes não vai resolver. E depois dar com dignamente condições. Porque se uma... Se um grupo de jovens com 20 e poucos anos, acabados de se formar como atores e como cenógrafos e como figurinistas, se de repente têm um projeto e que pode ter pernas para andar, pois que haja dinheiro mínimo e acolhimento, para eles mostrarem o seu trabalho, para depois poderem chegar à conclusão sim ou não.
Ou não, exato. Porque às vezes também é importante... O falhar também ajuda a crescer,
claro,
não é?
Mas isso é uma cultura que nós,
lidar
infelizmente...
com esta frustração, exato.
É uma cultura que nós temos de alterar. Se uma pessoa for ver a sociedade inglesa...
Exato.
Não, a cultura do falhanço.
A Cleia também falava disso. Em 100 projetos que eu tenho, 20 entro, 80 não entro. E as pessoas têm que se validar com isso, é óbvio.
Exato. Isso é extremamente importante. Não ter o medo do falhanço. Exatamente. O medo do falhanço é a coisa mais normal do mundo. Ok, eu não consegui fazer isto.
Continuamos a tentar.
Exatamente.
É muito curioso. Estamos agora a falar desta peça, Uma Vida no Teatro. Eu contigo e à conversa, isto é extraordinário. Estás a falar de David Mamet. Ele é este norte-americano que ganhou um Pulitzer, já teve duas nomeações para os Tonys. O Teatro Aberto já tinha feito duas coisas dele, o Oliana e o Bosque, um do João Lourenço e outro encenado pelo João Lopes. Esta peça foi publicada em Londres em 1977. Já contámos que a Cleia viu-a há 20 anos, quando estava ainda a estudar, e que achou que aquela encenação falhava a essência da peça, quis trazê-la. Já, interessante, esta peça já viveu com o John Montagna, o Murray Abraham, Patrick Stewart. Há um filme também com o Matthew Broderick e o Jack Lemmon a fazer estes papéis. É uma peça extraordinária que toca vários assuntos, um deles este conflito de gerações e este facto de ser a profissão de ator ser até à morte.
Sim, mas isso... É uma metáfora da vida do ser humano.
Exato.
Não é? E é isso que é rico.
O teatro também é isso, não é?
É. O teatro é isso, não é?
No fundo.
Porque os ciclos... Quando nós nascemos, precisamos de ser amparados de toda a maneira feitio. Depois queremos ser imortais. E somos imortais, exato, achamos nós. E depois começamos...
No fim de vida.
Exatamente. E esse conflito e essa aprendizagem que é tão, tão importante, tanto em termos profissionais, nos cruzarmos com idades diferentes, de aprendermos, às vezes de ouvirmos, como acontece nesta peça, que o Robert dá secas monumentais ao John, a dizer, sim, não sei o que.
Exatamente,
sim.
A experiência, fala a bordo da experiência.
Exatamente. É disso que é feita a vida. A aprendizagem é isso. A aprendizagem é nós depois, com a nossa irreverência, com a nossa loucura da juventude, que é normal, que é absolutamente normal, e se ela não existir é perigosa, com essa loucura, com esse querer romper com tudo, ajustar e crescer também com outras coisas. E é isso que nos vai fazer, é que nos vai tornar maiores. Maiores no sentido de seres humanos,
sim.
Claro. E pronto, e depois aquilo que é perfeitamente normal, que é de repente começarmos a perceber que há coisas que já não conseguimos fazer.
A memória que se vai, o cansaço, é uma peça extremamente física, Alfredo, eu admiro-te por isso.
Sim.
Porque é muito físico, tem exercícios permanentemente, físicos.
Sim, sim.
Que já todos têm que fazer, não só para a voz, mas para o corpo.
E uma coisa que são dois atores a falar o tempo todo.
O tempo todo. Os 85 minutos que não se calam.
Isso também causa um impacto muito grande.
É muito giro, porque há uma dinâmica entre os dois, dentro e fora de cena, entre as duas personagens. Nós estamos, eu vou dizer isto, que o cenário e figurinos é muito bom. Aqui no cenário temos o David Serrão, arquiteto. Gosto muito destas botas da tinta azul, esta metáfora da passagem do tempo, as pessoas depois vão perceber porquê.
Do Rio da Memória.
É, muito, muito bonito. É. Quando representam, nós estamos, a quarta parede não existe, nós estamos nos bastidores a assistir e vocês depois representam para o fundo, de costas para nós. É muito bonito. Aquele cenário que tanto é trincheiras como são jangadas, é muito bonito. Aquela cena inicial de estão os dois frente ao espelho e o espelho que não existe, portanto é um a ver-se no outro.
Sim.
Também é metáfora que isto pode ser, ele a ver como vai ser e tu a ver como já foste. Isso é muito bonito. Haverá uma competição ou é uma admiração pelo outro ou é uma rivalidade?
Eu acho que vai mudando de cena para cena ao longo da peça. Ele vai ficando, o John vai ficando cansado,
mais
porque
novo.
Quer ganhar mais asas, começa a ficar, o Robert cada vez mais rabugento, chamemos. Sim. Que mais ou menos, aquele peso todo de tu haver aqui um jovem com metade da minha idade a querer voar,
assim,
a voar,
então.
Todos Exato. Nós, não é?
E a querer passar lições de ética e dizer como é que se deve. Ai, hoje foi bom, hoje correu-nos bem, hoje não foi tão bom. É muito engraçado essa.
E o que acontece? Claro. Quer dizer, não é um. Eu acho que trazer para o palco a realidade é uma coisa curta. A coisa acontece, dá-se quando conseguimos ir buscar a realidade e sublimá-la, transformá-la em qualquer coisa de mais fantástico. Bom, e às vezes há qualquer coisa de mais maravilhoso, mas isso diz sempre.
É incrível. A sonoplastia, toda esta música, todo este som é do Noiser, do David Santos, aliás, está de parabéns, fez 42 anos agora mesmo, este domingo passado.
Ah, ok.
E depois...
Os figurinos da Marisa, não é?
Da Marisa, exatamente, extraordinários também, sempre. Tudo isto, esta peça, estávamos a falar disso há bocado, no Teatro Aberto, tem este cuidado com o pormenor. E tudo isto, estes cenários e esta sonoplastia, tudo isto são como personagens, são importantes para esta peça.
Fundamental, sim.
Isso é um cuidado, é uma marca d'água deste Teatro Aberto. É incrível.
E é algo, sim, claramente. Não
deixa os créditos alheios.
Não.
De facto.
Não pode. Nota-se. Porque senão acaba-se... E isso foi para mim uma... Portanto,
porque
não
é
essa,
não lá,
é essa a
não
marca.
É?
Sim, 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 sim. Já tinha trabalhado com ele uma vez, mas em televisão, quando fizemos a Hora da Liberdade sobre a reconstituição do 25 de Abril, que foi aí que nos cruzamos pela primeira vez. Eu só tenho a agradecer todos estes momentos que passo com a equipa do Teatro Aberto. Sinceramente, não é aquelas coisas de elogio fácil.
Sim.
Eu não sou uma pessoa de elogio fácil. Mas tem sido um prazer, porque tem sido um prazer. Toda a gente sabe o seu lugar, toda a gente está disponível para resolver qualquer coisa que surja.
Cumprem a sua missão.
Sabem, conhecem. Isto é muito bom, não é o desenrasca, são profissionais da cabeça aos pés e com uma equipa motivadíssima. Ainda falta a Vera também, a Vera Sampaio Leme.
Vera Sampaio Leme, exatamente.
Toda a equipa, a Cleia, a Célia, que eu troco-lhe sempre o nome, peço desculpa. são tudo pessoas que sabem o que estão a fazer e que o fazem sempre com um sorriso.
Mas isso perpassa, é engraçado, Alfredo, porque isso perpassa para o público, eu acho. Notam esse... Bom, vê-los trabalhar, como tu vês, e viste antes,
com
a tua preparação, é diferente, claro, mas eu acho que o resultado disso é uma coisa que passa para nós como que coisa bem conseguida, um bom objeto profissional,
bem. E falta falar também do nosso Pedro, o nosso contra-regra, que está em cena permanentemente.
Ah, ok. É verdade.
Que chegou e que foi incluído no espetáculo, não é? Daquela forma como ele se move e trata de tudo. É fantástico.
E depois do teatro? O medo da reforma, da inação... pessoas que não se preocuparam, não se importaram muito com a construção de um núcleo de amigos fora, ou de uma família, nada disso é obrigatório, mas de facto quando depois deixam de ser atores, isso é um... Eu lembro que a Cleia dizia isso, eu gostava que isto fosse um aviso para os mais jovens. Pensem nisto um bocadinho. É importante criar uma vida lá fora, e fala-se muito disto durante a peça, não é?
Exatamente.
Porque isto depois pode dar um suporte de quando já não conseguirem...
Todos temos de ter uma vida lá fora, exatamente. Ele diz isso e não o tem.
Pois é. Mas ouve o que não faço o que eu faço, ouve o que eu...
Muitas coisas também têm esse duplo sentido. Eu estou a falar para mim, mas estou a dizer-te isto, mas isto é comigo.
Exatamente. Nós fazemos isso muitas vezes também,
sempre,
não é?
Eu acho que sim. Eu acho que sim.
E depois
é um alerta, sim. É um alerta muito forte, importante. Porque nós estamos sempre preparados, ou estamos maioritariamente preparados para explodir. Mas às vezes nós não podemos explodir, nós temos de recolher, temos de ir para o nosso buraco, temos de acalmar, e às vezes não é fácil lidar com isso.
Tu disseste isso há bocado, que às vezes gostas de estar assim um período sabático, não sei o quê. Sais de Lisboa, sais daqui?
Não, porque por causa das outras... Sim, Beira Baixa, de vez em quando.
Ah, tão bom, tão bonito.
Assim, longe de tudo, essas cabras, os...
e às vezes, o vento.
Mas não é tanto retirar, eu desligar mais do meio.
Sim.
Pronto, ficar no meu núcleo de amigos, nas pessoas que não têm nada a ver com teatro, depois voltar, ganhar sede.
Tu és membro também da Casa do Artista, e eu lembro-me sempre que tive aqui o Zé Raposo, uma vez, neste teu lugar, a dizer... que fez muita impressão, pediram para eu fazer de avô, ou de não sei quem, de não sei quantas, ou de pai, de uma atriz qualquer, de uma peça, e eu pensei, mas eu tenho mais 8 anos que ela, eu não quero fazer pai. Tem na Casa do Artista, dizia ele, que era diretor, ou ainda não sei se não é, atores que estão lá, que têm ainda boa memória, ainda conseguem fazer papéis ótimos, têm cara de avô, pelo amor de Deus, chamem essa gente, e não eu, que tenho só mais 8 anos que ela.
Sim.
E portanto ele dizia, há um bocado esta desconsideração, em Espanha não, mas aqui há um bocadinho esta desconsideração para os atores mais velhos que se retiraram do dia-a-dia das novelas, mas que podem ser e devem ser aproveitados.
Sim, sim, sim.
Ter mais atenção a isso, eu acho.
São momentos, são movimentos sociais. De repente parece que deixou de contar.
Exatamente.
E depois de repente...
Já não produz.
E depois de repente não entra em nada, não sei o quê. Depois lembram-se de... Ai,
exatamente.
Afinal, ainda cá está. Afinal, ainda não foi para o outro lado.
E são pessoas já com a tal história. Esta peça fala disso, já com experiência e com. Não é? E portanto, podiam ser perfeitamente bem usados, muitas vezes.
Sim, sim.
E são ignorados. Sim. Isso faz um bocadinho de impressão.
Exatamente. A espuma dos nossos dias também. Também às vezes leva para aí. E não é uma coisa bonita. Não é uma coisa bonita não tratarmos bem de. Não, não é por condescendência, não é, ai, coitadinho do velhinho. Não, não tem nada a ver com isso. São pessoas válidas.
Exatamente.
Com muito saber, com muita experiência, com muito
trabalho.
Com muito palco. Exatamente.
A profissão de ator, de facto, é até à morte. São as vidas de quem das tábuas faz casa. Esta peça retrata um bocadinho esta tristeza que uma pessoa sente quando tem que deixar um bocadinho, deixar também a profissão pelas leis da natureza. Isto acontece em todas as profissões também, não é?
Em todas as profissões. Talvez em algumas não seja tão notório, mas, por exemplo, quando um ator perde a memória, e a memória não é só a memória de...
Decorar texto?
Trabalhar texto, okay. Não é? De pôr uma história na cabeça. Uhum. Não, há várias memórias. O ator tem várias memórias, tem a memória física. Eu às vezes lembro-me de pedaços de peças que fiz há, por exemplo, no Cyrano, ou coisa que valha, que fiz há não sei quantos anos, 20 uhum. e muitos. Lembro-me de pedaços da peça.
Sim.
Não por texto puro, não, é porque às vezes me ponho a fazer certos movimentos e aquele movimento. O psicofísico ganhou essa memória e quando faço o movimento recupero a frase.
Renaud, foi em 97, meu Deus, já lá vão 25 anos.
Exatamente.
27
anos. Às vezes acontece isso. Eu fiz uma peça, sim, que era o Portugal Sun no canal.
Da televisão também, para a televisão também, não fizeram?
Foi para a televisão. Depois Paulo Rocha, o cineasta, quis filmar aquilo.
Que era do japonês.
Exatamente, o Venceslau de Moraes, do português, que ficou por lá. E foi para o Japão e nunca mais voltou.
Exato.
Às vezes lembro-me das frases que dizia em japonês, que é uma coisa que eu nem sei, quase já nem me lembro do que é que aquilo quer dizer.
Teve no Maria Matos, é verdade, e o Teatro Mais Um, exatamente, de Silvina Pereira, que ensinou. Portugal o San, isto imagino que seja o Senhor Portugal ou o Senhor,
o Senhor em Portugal japonês, não é? Sim, tinha o subtítulo, o Senhor Portugal em Tokushima.
Meu Deus, há 31 anos. Isso é incrível. E voltam destas memórias.
Às vezes voltam em japonês, quer dizer, é uma coisa improvável.
Não, incrível, de facto é uma vida dedicada ao teatro.
Fica... As memórias. Só terminando a ideia, as memórias são várias, é a física, e depois são as memórias de que é o grande. O Tabu aqui falava muito disso, que são aquelas que estão no baú do nosso sótão, que são coisas que se passaram na nossa vida e que nós, às vezes, muitas vezes, vamos buscar para recuperar emoções. Pois há ainda a memória das emoções. Portanto, isso está
se calhar tudo... para encaixar nos papéis que estamos a fazer.
Claro, e que às vezes parece que não tem nada a ver, não, é aquilo que nos vai suportar para fazer aquele momento. Exatamente.
É extraordinário. Já sabia que ia ser assim, o tempo voa e o nosso tempo já foi. Alfredo Brito, queria muito agradecer a tua disponibilidade em vir aqui à Rádio Observador. Voltarás, com certeza.
Obrigado.
Assim que nos ouve, deixo aqui um convite final até 26 de maio, não perca, na Sala Vermelha do Teatro Aberto, à Praça de Espanha, em Lisboa, esta peça protagonizada por Vítor Costa Silva e pelo meu convidado de hoje, Alfredo Brito. Uma Vida no Teatro, de David Mamet, quarta e quinta às 7, sexta e sábado às 9h30 e domingo às 4 da tarde. Bem-ajas, Alfredo, e até breve.
Muito obrigado. Obrigado por tudo.
Muito obrigado.